Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Sabe, quando eu estava orando a Deus em uma palavra para esse domingo, a primeira coisa que me veio à mente foi que quando chega no final do ano, há um valor místico que bate na cabeça de todo mundo e alcança a cabeça dos crentes também. A gente começa a repensar as coisas que a gente não fez durante o ano, as coisas que não deram certo, e a gente começa até em oração mesmo a planejar um ano seguinte melhor, né? E obviamente não é uma mudança de data, uma mudança de ano que vai mudar absolutamente nada na vida do cristão. Eu queria hoje trazer uma proposta de Deus para o seu coração, para você que ansiava viver em 2015 um ano melhor do que 2014, hoje Deus vai dar o mapa da mina. Na palavra, Deus vai nos ministrar como alcançar e como conseguir esses valores de um 2015 muito diferente, muito abençoado. E o tema dessa noite que nós vamos estar pensando é exatamente isso. Eu cuido de você, mas quem cuida de mim? Nós estamos vivendo uma geração profundamente individualista. Na nossa geração, os homens, eles estão olhando para dentro de si. Nunca vivemos uma geração tão individualista, tão adoecida no individualismo, como nós estamos vivendo essa nossa geração. Por isso, os distúrbios da sociedade já se revelam a todo momento. As pessoas não pensam mais no outro, no bem-estar do outro. As pessoas querem saber onde estão o seu bem-estar, onde está o seu bem-estar, onde ela pode se satisfazer. E estão vivendo para satisfação do seu próprio ego. Esse é que é o grande problema. Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante acerca disso: onde eu ponho meu coração, aí está o meu Deus. Se eu estou vivendo em função de uma satisfação própria, se eu estou vivendo para satisfazer as minhas necessidades mais básicas de gozo, de alegria, de felicidade, então eu não estou vivendo para Deus, eu estou vivendo para mim mesmo. O Deus a quem eu penso servir está dentro do meu próprio coração, dentro do meu próprio corpo. É por isso que muitas vezes, para servir a Deus, há um contrassenso nisso, né? A gente vai viver de sabores, lutas. Nós vamos viver guerras se queremos de fato viver para Deus. E é interessante que esse individualismo está presente na nossa sociedade de uma forma tão intrínseca que, de onde provém isso? Isso provém de Adão e provém de Eva. Aí a gente vai ver quem planta a semente do individualismo no nosso coração. Se você puder, não é o texto ainda da mensagem, mas abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Bem fácil, está no começo da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Olha o que diz, do 1 ao 5. Diz que a serpente, que era o mais astuto de todos os animais, ela apareceu a Adão e a Eva e perguntou a Adão e a Eva, ou afirmou a Adão e a Eva assim: é assim que Deus disse. Olha, ele não faz uma, a serpente não faz uma pergunta, faz uma afirmação manipuladora. Ela diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que se comerdes dessa árvore que Deus disse para não comer, não morrereis. Percebe a manipulação? Ele está indo com uma sugestão que é controversa a determinação de Deus. Deus disse: se comesse da árvore, morreria. Mas a serpente está dizendo: não, não morre. Depois ele diz, a serpente diz assim, olha, porque Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores de todo o bem e de todo o mal. O que a serpente está fazendo aqui? Implantando gotas de individualismo. Ela está dizendo assim: vocês acreditam no que Deus falou? Bobeira. Deus está dizendo que você não coma desse fruto, porque ele sabe que esse fruto é capaz de deixar vocês com a mesma ciência, com o mesmo conhecimento elevado, com o mesmo nível de percepção, com o mesmo nível de revelação que Deus tem. Você vai conhecer tudo se você comer desse fruto. E é a partir do individualismo, da satisfação do próprio desejo de querer ser como Deus, e um desejo velho que ele tem, porque ele já tinha feito isso no céu quando foi expulso, mas agora ele infecta o coração do homem do desejo individualista de ser mais do que aquilo que Deus planejou para que ele fosse. E aí, nessa sugestão, a Eva cai também Adão, e caiu toda a humanidade. Então percebe de onde vem o individualismo? A ideia central aqui, diabólica, se baseava exatamente no fato da satisfação do ego. Deus não quer que vocês vão mais além do que vocês chegaram até hoje. Por isso que ele proibiu aquele fruto. Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ir muito mais além. E a Bíblia nos ensina, de uma forma antagônica aos ensinos de Deus, que a desobediência foi o que gerou a morte. Quando o homem transgride os mandamentos de Deus, ele está produzindo a morte dentro de si. E é curioso, porque quando a Eva comeu a primeira mordida, nhaque, a percepção dela é que a verdade absoluta não era a verdade de Deus, e sim a verdade da serpente. O diabo tem essa capacidade de manipular, de nos tirar a visão e o foco das consequências dos nossos atos. E ela pensou assim: me mexo, estou respirando, estou viva. Então, quem está com a razão? Não era Deus, a serpente é quem estava com a razão. E contaminada com essa inverdade, ela vai mostrar a Adão que continua viva, mesmo tendo comido o fruto. Percebe? Estava sem revelação. O que Deus falou foi de morte espiritual. Transgredir um mandamento morre espiritualmente, está condenado ao inferno. Mas ela não percebeu, porque não tinha revelação, porque não estava em conexão com Deus. Ela percebeu que continuava com a vida, e por isso ofereceu do fruto ao marido, que, engodado com essa inverdade pregada pela serpente, que estava sendo possuída por Satanás, come também e transgride também. O principal mistério da vida, ou a principal razão de nós termos uma vida feliz, frutífera, realizada, equilibrada, é conexão. Nós precisamos estar conectados com Deus, mas nós também precisamos estar conectados, servindo, amando, cuidando do nosso próximo. Por isso, Deus fez um conciso nos mandamentos, e ele disse que o segredo da vida feliz se baseia em duas atitudes: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar servindo ao seu próximo, como você ama e serve a você mesmo. E é por causa disso que muitas vezes planejamos e construímos uma vida, mas a felicidade não nos alcança, porque estamos desconectados de Deus e também desconectados do próximo. E qual é então a nossa conexão? Estamos profundamente conectados conosco mesmos e conectados com esse mundo aqui. Se eu não perder essas duas conexões, a conexão comigo mesmo e a conexão com os valores desse mundo, eu nunca vou conseguir cumprir os dois mandamentos de Deus, que é conectados com Deus, conectados com o próximo. Por isso vem essa máxima. Quando alguém diz assim: olha, você quer ser feliz? Eu vou te ensinar um passo: sirva ao seu próximo, porque há muita felicidade no servir, há muito gozo e realização no servir. O Braz estava me contando, o presbítero Braz estava me contando hoje, da irmã Ivete, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de ajudá-la várias vezes na minha vida. E ele foi fazer uma visita e ela mandou um recado de volta para mim. Muito interessante, porque aí as sementes que você planta uma hora retornam em frutos que muitas vezes você nem viu nascer. E há muito gozo nisso, no servir ao próximo. Mas o diabo sempre planta essa pergunta: se você estiver se preocupando só com os outros, seu bobão, vai nessa onda de servir ao próximo, e quem vai cuidar de você? Nós hoje vamos procurar desmistificar isso durante essa reflexão. E servindo o próximo é que você está prestando um grande serviço a você mesmo. Não é curioso isso? Quando eu estou servindo o próximo, há muito quem cuide de mim. Vamos ler o texto da mensagem de hoje para a gente entrar propriamente na reflexão. O texto está em uma reunião que Jesus fez com os discípulos, uma das últimas. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, tirou a capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e depois a enxugá-los com a própria toalha que tinha na cintura. Você diz amém? Vamos orar. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração possam ser provenientes do teu trono, e que Bíblia lida nessa noite e palavras sendo ministrada possam nos alcançar e possam produzir frutos que possam radicalmente mudar a nossa vida. Nós oramos assim, pedindo a tua misericórdia sobre nós e a inspiração do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A primeira máxima que eu queria falar, e só queria falar de duas máximas nessa noite, a primeira máxima é essa: nós fomos feitos, irmãos, para esse tipo de conexão, para estarmos conectados uns com os outros. O meu papel, o meu grande papel nesse mundo é de servo. Porque se eu não tivesse sido plantado por Deus para ser servo, para ser apenas um adorador dele, então ele já tinha me levado para o céu. Porque entre estar adorando daqui e estar adorando lá, pessoalmente, vendo face a face, era muito melhor estar adorando lá. Por que eu ainda estou aqui? Porque Deus ainda tem esperança que eu me transforme em um servo. Que eu compreenda isso, que o meu grande papel no mundo seja transformar outras pessoas. É interessante que um intelectual e um grande poeta dessa geração compôs uma música muito interessante. Pastor Marcelão, você que é compositor de música, olha só o que esse inspirado intelectual compôs. Ele compôs um single que está entre as músicas mais ouvidas de todas as rádios brasileiras. Nesse single, ele conseguiu dizer tudo em uma música que não diz nada. Olha que coisa curiosa, não é? E que música é essa? Chama Mozão. E o que diz essa música, Mozão? Diz o que crente devia estar dizendo todo dia e não diz. Diz o que profeta era para estar sendo levantado por Deus na nossa geração, e covardes não dizem. Porque nós estamos vivendo debaixo de uma unção individualista que a gente só pensa na gente. Sabe o que ele diz nesse singo? Ô mozinho, vamos fazer um trato? Eu cuido de você e você cuida de mim. Mas não é para isso que a gente está plantado no mundo. Eu cuido de você, você cuida de mim, Deus cuida de nós todos. Sabe por que essa música fez o maior sucesso no mundo? Ela não é uma música bela, não é uma música profunda, mas é porque ela responde a uma necessidade urgente dessa geração. Estamos debaixo de uma carência horrenda, porque vivemos trancados, trancafiados de um individualismo que a gente só pensa em nós mesmos. Então a confiança vai para o espaço, a estabilidade vai para o espaço. Casais que juram amor eterno no altar de Deus, um ano depois, dois anos depois, já estão se separando. Pessoas que fazem alianças de sociedade, daqui a pouco um sócio roubando o outro. De fato, nós estamos vivendo uma carência muito profunda de relacionamento estável e confiável. No seu single, ele repete até a exaustão que um vai cuidar do outro, e o cuidado de um ao outro vai gerar um relacionamento que vai ser firme até o fim. Mas eu acho muito curioso isso, que muitas vezes Deus tenha tanto crente para usar e não usa. Aí fica os caras do mundo pregando coisas que devia estar na boca de crente. E o mais curioso de tudo isso é que a fama, no lugar de ir para Deus, termina indo para o cão. A glória que devia ser dada a Deus termina indo para o mundo. Onde é que deveria se ver esse tipo de relacionamento, um cuidando intensamente do outro, dentro da igreja, irmãos? Mas às vezes a gente quer um ano diferente, muito abençoado, e quando a gente chega aqui, a gente não se relaciona. A gente não se entende. A gente ainda fica com picuinhas e divisões. Não estamos conectados uns com os outros. Que dirá? E quiçá conectados com Deus. Se não nos conectamos com aquele com quem convivemos e vemos, imagina com um ser que é espiritual, que muitas vezes essa conexão é dada e sustentada apenas com base na fé. Alguém muito intelectual e racionalista, se olhar você orando, vai dizer: você é doido, você está conversando com o vento. Mas por que isso acontece? Porque o nosso relacionamento, a nossa conexão com Deus se dá na esfera da fé. Não há nenhuma humanidade nessa esfera, não há nenhuma racionalidade nessa esfera. Agora, obviamente, se pela fé você se conecta com Deus, aí Deus corresponde, e você, melhor do que ninguém, sabe que Ele é real. Por isso, muitas vezes, tudo que nós precisamos é de um impacto, de um encontro, de uma conexão, de um relacionamento íntimo com Deus. Mas a pergunta que cabe é justamente essa: por que que os cristãos sentem tanta dificuldade para viver o evangelho genuíno, para sair da retórica e ir para a prática do amor próximo do Lucas aqui, ó, que no Natal está sendo movido pelo Espírito Santo para estar trabalhando, e ele já vem trabalhando com isso tem dias, só para ver uma criança sorrindo com um presente que ganha, um pobre, um miserável que não tinha o que comer naquele dia, dizendo assim: olha, você tem sido o anjo que Deus mandou para encher a minha barriga num dia tão significativo, em que tantas pessoas têm um prato de comida, têm um peru para comer, e eu não tinha nada, e você se preocupou de sair da sua casa. Eles voltam. Que hora você voltou no Natal passado para sua casa? 00:40. Ele fez o Natal que ele não teve. Agora você imagina, com esse nível de conexão, o que Deus acha de uma pessoa assim? Isso é o cristianismo vivo que devia estar no nosso coração. Nós devíamos estar sendo movidos por essa conexão, por esse nível de conexão. Eu devia entender que eu estou nesse mundo para servir. E se eu vivo para servir, a minha vida vai ser feliz, porque eu vou me realizar na vida de muitas pessoas que serão alcançadas com o meu serviço. Porque nós, pastores, muitas vezes perdemos a oportunidade de pregar coisas que os cantores pregam, os cantores seculares pregando o que nós devíamos estar pregando nos púlpitos, porque estamos conectados com o individualismo também. Os pastores são egocêntricos, e são poucos egocêntricos, não são muito egocêntricos. Os pastores gostam de ver igrejas repletas de pessoas, porque essas igrejas, se estiverem repletas de pessoas, projetarão o ministério dele na cidade. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro, por exemplo, se a sua própria alma estiver comprometida? E quando Jesus esteve aqui na terra, ele nos confrontou com essa realidade. Às vezes temos uma igreja repleta de pessoas, mas nenhum mover genuíno do Espírito no meio dela, porque o interesse de ajuntamento é outro. Devíamos estar conectados com Deus e estar no culto nos conectando uns com os outros, para que a revelação de Deus caísse sobre nós, para que as manifestações do Espírito estivessem nos visitando, e nós estivéssemos sendo capacitados no culto para amanhã, segunda-feira, você ser um profeta da sua geração. Para amanhã, segunda-feira, você ser um ungido que vai orar para o enfermo, e um milagre se manifesta e o enfermo é curado. Para você ter uma palavra de esperança para o amargurado de coração. Mas quando estamos vindo para o culto, a nossa expectativa é que Deus nos sirva. Ah, Deus, Eu queria tanto que você falasse comigo hoje. Eu estou tão carente da tua voz. Tadinho de você. Eu tenho até pena. Às vezes 10 anos na presença de Deus e ainda não entendeu que para ser feliz na vida, você tem que abençoar, você tem que se conectar, tem que transformar a vida dos outros a partir do seu próprio exemplo. O ano está acabando, mas não é a virada de ano que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a conexão com as verdades de Deus. E sabe qual a expectativa de Deus? Deus tem 3 expectativas com você para 2015. A primeira expectativa de Deus é que você seja sal de uma geração insossa. Sal de uma geração que apodrece. O valor do sal tem se perdido ao longo da evolução dos eletrodomésticos. Mas quem não tem geladeira, quem não tem freezer, sabe que o sal serve para conservar. Além de dar sabor a todos os alimentos, o sal conserva. E a Bíblia nos informa, lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, que nós somos o sal dessa terra. O nosso testemunho tem que servir de conservação e de inspiração de transformação para essa terra. As pessoas têm que olhar para você, e se você estiver conectado com Deus, as pessoas têm que dizer assim: ah, eu preciso estar conectado com Deus, porque aquela pessoa que eu estou olhando para ela agora está conectada com Deus e ela é muito diferente. Eu preciso ser igual àquela pessoa. Eu preciso ter as mesmas revelações que aquela pessoa tem. Eu preciso ter a mesma unção que aquela pessoa tem. Só assim a gente vira sal nessa terra. Dentro da sua família, os valores se desintegrando, mas você salgando a sua família, você salgando as pessoas no local onde você trabalha. Quantas vezes temos trabalhado, estudado, temos sido inseridos em uma rua, temos vizinhos em um apartamento, mas nada muda em nossa volta, porque a nossa própria vida ainda não mudou. Estamos sendo servos do individualismo, não somos servos de Deus. Porque se formos servos de Deus, a vida muda. Um outro dia, um irmão me deu um testemunho muito interessante. Ele disse assim: eu me converti porque eu tinha um vizinho germinado de apartamento que tinha uma plaquinha que eu achava a coisa mais ridícula que uma pessoa podia fazer. Ele pegou uma plaquinha e colocou assim na porta do seu apartamento, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu passava por aquilo ali, eu dizia assim: meu Deus, que coisa mais ridícula, que placa feia. E eu criticava demais aquela placa. Mas sabe, eu passei por uma crise financeira muito grande na minha vida. E quando eu entrei nessa crise financeira, eu comecei a me lembrar que eu tinha um vizinho que proclamava essa verdade no seu coração. Ela era tão projetada que ele colocou nos umbrais da sua porta, na entrada da sua casa, que ele tinha um Senhor que era o Deus da sua provisão. E eu estava passando aquela necessidade porque eu nem tinha Deus, e como não estava conectado com Deus, também não tinha a conexão com a provisão. E naquela hora eu comecei a sentir desejo de me aproximar desse Deus para estar conectado com Ele, que é o Deus da provisão. E eu busquei a Deus e eu encontrei a Deus numa igreja. Foi assim, irmãos, um evangelismo mudo. Uma plaquinha salgou a vida do vizinho. Você compreende? Somos sal dessa terra. Mas a segunda perspectiva de Deus, também inserida em Efésios, se a primeira está em Mateus 5:13, corrigindo o versículo de que seríamos sal desse mundo, a segunda perspectiva em Efésios 5:8, Deus nos fala que nós seríamos luz para um mundo em trevas. É fácil ser luz para um mundo em trevas? É, relativamente fácil. Mas não é fácil sem conexão com Deus. E não existe razão de eu ser luz se não estiver em conexão com o meu próximo. Porque eu não preciso ser luz para mim mesmo, eu tenho que ser luz para os outros. E a proposta de Deus é exatamente essa, que nós venhamos a ser luz. Olha só o que diz o texto: porque em outro tempo vocês viviam em trevas, mas agora a luz de Deus já se revelou em seus corações, e por isso andais iluminando o caminho dos outros como filhos da luz. Olha como a Bíblia nos chama de filhos da luz. Esse é o título que Deus deu a você e que Deus deu a mim. Eu preciso estar servindo de iluminação para pessoas que não têm iluminação. Eu preciso estar clareando com uma palavra profética, com uma palavra revelada, com a palavra de Deus, a vida de pessoas que estão descaminhadas, que estão acorrentadas pelo inimigo, muitas vezes sem luz, sem uma decisão revelada, sem uma posição a tomar, perdidas no tempo, no espaço, na história, muitas vezes desesperadas, desencontradas na vida, porque olham para o lado, não vê uma solução para o seu problema, olha para o outro, não vê, clama de alguém uma palavra, e o que recebe é: procura um pai de santo, ele vai fazer um trabalho que vai quebrar essa mandinga que você tem. Olha para o outro diz assim: vai num terreiro de búzios, e ele vai jogar os búzios, e vai vir uma revelação, e você vai tomar uma decisão a partir dali. Gente que não tem revelação nenhuma, dando caminhos que são verdadeiros, descaminhos a pessoas acorrentadas para que elas vivam e continuem mais acorrentadas ainda. Então, de onde virá a luz? Da sua boca. Você precisa estar em conexão com Deus para servir de conexão para pessoas desconectadas de Deus. Compreende? Essa é a perspectiva de Deus. Se eu quero ser feliz em 2015, está aqui uma bela motivação. Eu vou buscar ser luz para esse mundo. Eu não vou me preocupar comigo mesmo. Eu vou me preocupar em a quantos eu vou abençoar, a quantos eu vou transformar com o meu exemplo, a quantos eu vou tocar com a minha fé, com a minha unção, a quantos virão a presença de Deus através do convívio comigo. Mas Deus tem uma terceira expectativa conosco, que se renova a cada ano. Ele disse que eu devia ser como um astro, mas não um astro pop, não um astro da música, né? Não um pastor popstar. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: que Deus nos levantou para que a nossa vida irrepreensível, olha só que coisa interessante, a minha vida irrepreensível, a minha vida sem nenhuma motivação de repreensão divina, sinceros, sem máscaras, sem cera, sem cara de crente, mas coração de serpente. É cara de crente e coração de crente. Sinceros, filhos de Deus sem culpa, vivendo no meio de uma geração corrompida pelo pecado e por isso perversa, entre os quais a expectativa de Deus é essa, resplandecem como astros no mundo. Qual é o primeiro astro que lhe vem à mente quando você pensa em astro? O sol. Era essa a visão de Deus, que você fosse exatamente como um sol, que revelasse esperança e que aquecesse corações contaminados pelo pecado, que derretesse resistências de corações petrificados pela incredulidade. Deus quer que você seja tão projetado em 2015, a ponto de você dizer assim: poxa vida, eu nem fiz força, mas alguém necessitado enxergou que podia estar conectado com Deus, se conectando comigo. Percebe o mistério da conexão? Eu me conecto com alguém, e alguém se conecta com Deus porque está conectado comigo. Essa semana eu conheci uma senhora que trabalhava de limpadora de uma fábrica, de varredora de uma fábrica, numa empresa de limpeza de uma fábrica, uma empresa terceirizada de limpeza de uma fábrica. E quando eu estava andando pela fábrica, eu passei cantando um hino. Eu estava andando, olhando as máquinas, e era um intervalo do almoço, eu estava cantando um hino. Aí daqui a pouco passei de volta e ela limpando lá, cantando um hino. Aí quando ela me viu cantando o hino de volta, ela disse: ei, moço, vem cá que eu tenho uma palavra de Deus para lhe dar. Aí ela me deu uma palavra poderosa de Deus. Você percebe, ela estava trabalhando, fazendo a limpeza de uma fábrica lá em São Paulo, do outro lado do Brasil, não me conhece, mas eu passei cantando um hino. Aí isso fez o espírito dela se conectar com o espírito de Deus, e na mesma hora ela foi usada como canal de Deus para me abençoar com uma palavra profética. Conectados com Deus, transformando o mundo à nossa volta, porque a conexão com Deus produz conexões nossas com o mundo. E a grande pergunta é exatamente essa: nós precisamos uns dos outros para que a obra de Deus se aperfeiçoe nas nossas vidas. De que forma? Sendo sal dessa terra, sendo luz desse mundo, sendo astros desse mundo. Mas por que isso não acontece? Porque estamos potencializando o nosso eu e desconectando a nossa alma, o nosso espírito de Deus. Se você quer ser feliz em 2015, conexão é a palavra-chave de Deus para você. Conexão com Deus, conexão com o próximo. Agora, caminhando já para nós finalizarmos, deixa eu te contar uma coisa. Ainda no primeiro tópico, deixa eu te contar uma coisa. Quando estamos conectados com Deus, nós modificamos tudo à nossa volta. Eu me lembro que uma das cenas mais interessantes do começo da igreja cristã é a entrada de Pedro e de João no templo, na terceira hora do dia, numa hora em que se processava costumeiramente uma oração. Eles foram para ali para orar com Deus. Oração é conexão, é ou não é? Mas eles já foram conectados. Sabe por quê? Porque quando eles estavam entrando à porta do templo, eles viram um homem esmolando. E quando o homem pede esmola, o Pedro não tem dinheiro, mas conectado com Deus, ele vai produzir uma conexão com aquele homem que vai transformar para sempre a vida daquele homem. Ele olha para aquele homem e aí, psiu, psiu, olha aqui dentro do meu olho. Mas por quê? Não tem que ser olhando dentro do meu olho, olha aqui dentro do meu olho. E o homem olha para dentro do olho de Pedro. E sabe por quê? Porque ele queria, através do olhar, transferir unção. Os homens, quando evoluíram muito, conseguiram transferir ondas magnéticas na forma de imagens, e aí você pega a televisão na sua casa. Mas Deus, com Deus é diferente. Deus conhece essa conexão muito mais intensa e há muito mais tempo. Nós nos conectamos em oração com Ele, e de lá do céu vem uma conexão invisível que alcança o nosso corpo, e a gente pode transferir para outras pessoas e pode modificar a vida de outras pessoas através dessa conexão. É conexão na vertical, conexão na horizontal. E o Pedro diz para aquele homem: escuta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas não é disso que você precisa. Eu vou te dar uma coisa muito melhor do que isso, porque de graça o que eu recebi eu vou te dar. Ele olha para aquele homem enfermo, acamado, sem mobilidade, e ele diz assim: pega a tua maca, levante e ande. E a Bíblia diz que na mesma hora, fruto daquela conexão transformadora, abençoadora, modificadora de vidas, o homem se levantou e andou. Você não dá um glória a Deus com muita efusão e alegria no seu coração com isso? Você vai dar em que hora? Você percebe? A Bíblia diz que os aventais e os lenços de Paulo curavam. Quando foi que os aventais de Paulo, os lenços de Paulo começaram a curar? Quando ele era um perseguidor da igreja? Não. Quando ele entendeu, convertido, que o papel dele era de ser servo de uma igreja que estava nascendo e dando a vida pela igreja, a Bíblia diz que Deus o capacitou e o ungiu de uma forma tão intensa que a unção passava para os tecidos das roupas. E quando Paulo não podia estar no local, alguém ia lá e dizia: Paulo, toca aqui nesse teu lenço. Paulo tocava e a pessoa levava o lenço. E o lenço de Paulo, quando tocado, curava. O avental de Paulo, quando tocado, curava. A sombra de Pedro, a Bíblia diz que faziam filas de enfermos e possuídos, e quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Conexão com Deus, que se conecta com o mundo. Deus precisa se revelar ao mundo, mas Deus só se revela através de você e através de mim. E muitas vezes temos buscado um ano diferente. Se você quer ter um ano diferente, se encha de Deus e peça a Deus para ser servo do mundo, que enquanto você estivesse vindo ao mundo, às pessoas, transformando as vidas, Deus vai te encher de gozo, prosperidade e felicidade. Aí o diabo diz assim: faz isso não, bobão, que enquanto você estiver cuidando dos outros, quem que vai cuidar de você? Esse é um questionamento frequente de Satanás. Não dá dinheiro para aquela pessoa, não, menino, que aquilo ali, ele vai ficar melhor de vida do que você, se você der. Não faz um socorro para ele, não põe no teu carro aquele enfermo, não. Para que isso? Para isso tem SAMU. Não perde o teu tempo indo orar por aquela pessoa, não. Tantos já oraram e ele nunca se libertou. E às vezes, aquele que já recebeu tantas orações e nunca se libertou, se liberta na tua oração. Era a oração que faltava. E o Satanás fica te acossando na tua mente. Vai, não. Ele não quer nada com Deus. Você percebe? Essa pergunta permeia a mente de muitas pessoas. Por que eu vou ter que viver me preocupando com os outros? Se eu cuidar dos outros, não cuidar de mim, quem cuida de mim? Eu vou mostrar a você que quando a gente cuida dos outros, existe muita preocupação de Deus em cuidar de você. A primeira coisa que eu queria contar para vocês está no Salmo de número 142, versículo número 4. Era o momento em que Davi estava na caverna, fugindo de uma pressão demoníaca do rei Saul. E ele disse: eu olhei para a minha direita, 142, 4. Eu olhei para a minha direita, vi toda a minha direita, não havia ninguém que me conhecesse para me prestar um socorro. Naquela hora, diz Davi, refúgio me faltou. Naquela hora, ninguém cuidou da minha alma. Olha que declaração interessante de Davi. Ele está dizendo: eu estou no pior momento da minha vida. E eu que já cuidei de muitas pessoas, agora ninguém cuida de mim. Essa perspectiva é profundamente satânica, porque Deus em todo momento esteve cuidando da vida de Davi. Aqueles processos pelos quais ele passou eram processos capacitatórios para que ele viesse a exercer um reinado com elegância, com eficiência, com conexão com Deus, com revelação com Deus, com o poder de Deus vindo sobre a vida dele. Ele tinha que aprender a resistir os dias maus para poder ser capacitado a reinar sobre Israel. Mas percebe, isolado no meio de uma prova, o diabo introjeta no seu coração essa ideia: tá aí, você cuidou tanto do rei, agora ele virou o teu pior inimigo. E ele declara de uma forma equivocada, que olhou para todos os lados e não viu socorro para a sua alma. Visão puramente distorcida. O Elias, na minha opinião, de todos os personagens do Velho Testamento, e houveram muitos, um dos que mais se projetam em termos de conexão com Deus é Elias. Gente, esse homem fez chover fogo do céu, não é pouco. Ele desafiou todos os profetas de Baal, ele pôs a sua vida em risco. Ele tinha um nível de conexão, de oração tão intensa com Deus, que quando ele falava com Deus, Deus se levantava do seu trono para ouvi-lo. Mas houve um momento, 1 Reis 19:4, que a Bíblia diz que Elias foi sentar-se deprimido em um pé de zimbro e olhando para o céu e disse: Deus, eu quero morrer. Profundamente depressivo, debaixo de uma visão e de perspectivas erradas, o homem que tinha uma conexão intensa com Deus agora estava em desconexão com Deus, porque começou a se conectar com as suas próprias individualidades. Ele pensou assim: eu vou fazer chover fogo do céu, chove fogo do céu, todo mundo se converte nessa nação, inclusive o rei e a rainha, e eu vou ser o bambambam de Israel. Não acontece nada daquilo. O rei fica furioso, a rainha quer matá-lo e ele tem que se esconder. Agora ele quer morrer. Por causa disso, por causa do individualismo. Ele pensou: puxa vida, eu cuidei de toda a nação, Eu dei uma palavra profética, eu fiz chover fogo do céu, e olha só o que eu estou passando agora. Eu tenho que viver encafifado, enfurnado em uma caverna, porque Deus não converte esse povo. A conversão é um ato voluntário de cada vida. Deus não converte ninguém à força, mas você tem que fazer o seu papel. Você tem que ser sal, tem que ser luz, tem que ser astro dessa geração. O papel de converter não é seu, é do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você quem convence ninguém. Mas ser um anunciador de boas novas, esse é um papel seu. Você tem que impactar a sua geração com um testemunho de vida saudável e intenso. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: eu sei que Deus existe, porque eu conheço uma pessoa que anda com Deus. É fácil andar com Deus no meio de uma geração humanista, individualista? Não é. Mas quem diz que Deus tem um contrato de facilidade conosco? Deus tem um convite de prova conosco. Venha, passareis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para mim, se inspire em mim, você vai vencer. É isso que Deus está falando. Curioso. E o mais interessante é que quando a gente cuida, quando a gente se conecta com as pessoas, quando a gente faz um benefício às pessoas, e Deus não pode usar ninguém, Deus usa até os animais. Percebe? Diz que Noé, quando estava na arca, para saber se o dilúvio tinha acabado ou não, Deus usou um corvo. Ele soltava um corvo, o corvo ia e voltava com o bico vazio, então o dilúvio ainda se estabelecia sobre a terra. Uma versão da Bíblia diz que é um corvo, outra diz que era uma pomba, mas era um animal voador. E a Bíblia diz que teve um dia em que ele trouxe um pequeno galho de árvore, o que para Noé foi a conexão de Deus, a resposta de Deus, e o dilúvio já acabou. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando você resolve cuidar de outras vidas, esquecendo da sua própria vida, Deus vai cuidar da sua. A quem ele vai usar para cuidar da sua, não importa. Ele pode cuidar da sua vida através de um corvo. Eu me lembro, uma das maiores provas que eu passei na minha vida, nós tínhamos uma convivência com um banco na loja que Deus nos deu há muitos anos atrás, e aquele banco fechou e nós ficamos com todo o dinheiro fechado naquele banco. E eu tinha ido pregar em uma igreja que o meu pastor tinha mandado. E no outro dia, quando eu acordei, já acordei com essa notícia, e eu fiquei assim, me sentindo desprotegido, desprivilegiado. Deus tinha me usado naquele culto de uma forma intensa. Houve batismo no Espírito Santo, curas naquele culto. E eu perguntei a Deus no outro dia: como é esse negócio aí, Deus? Você me revela coisas, eu lanço as coisas reveladas para o teu povo, agora quando eu preciso da tua revelação, você não me revela que aquele banco vai fechar? E eu fiquei com o dinheiro todo preso. Como é que eu vou sobreviver agora? E eu comecei a questionar a Deus naquela hora, me sentindo exatamente como nessa pergunta. Eu cuidei de tantos, e agora? Quem vai cuidar de mim? Interessante que quando eu abri a firma, o meu pior cliente, e eu não vou citar o nome dele porque ele é muito conhecido aqui em Maceió, meu pior cliente ligou para mim e disse: eu vou viajar para a Europa. E eu pensando comigo: meu, caramba, esse cara me deve bastante dinheiro. O cara me, o bom dia, eu ferrado com todo o dinheiro da empresa preso no banco, e o cara liga para mim dizendo que vai para a Europa. Eu falei: diga mais. Ele disse: vem aqui que eu preciso falar com você com urgência. Eu cheguei lá, aí ele disse assim: olha, eu lhe chamei por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte: eu quero saber como você está. Eu disse: eu vou muito bem, graças a Deus. Mas por dentro eu estava desconstruído, sem saber o que fazer um minuto depois dali, cheio de duplicata para pagar, o dinheiro todo preso. Num tempo só fechou o econômico e fechou o mercantil de Pernambuco. E ele disse: sim, eu estou preocupado com você, que eu vi que as suas duplicatas vinham todas de um banco que fechou, e você é meu amigo e eu preciso de você como fornecedor. Então eu, antes de ir para a Europa, eu quero fazer duas coisas: vou pagar todos os débitos que eu devo para você, e eu quero comprar todos os pedidos de material da Entre Safra à vista para você. Eu falei: não quero não. Por que você não quer? Diz: porque eu estou sentindo que você está fazendo isso porque está com pena de mim, rapaz. Eu não estou precisando de pena, eu estou precisando enxergar onde está a voz de Deus nisso. Então, eu já tive um pai que propôs auxílio, um tio que propôs auxílio para mim, Eu não estou precisando, não é de misericórdia de ninguém. Se Deus está me fazendo passar por essa prova, eu quero passar por ela entendendo onde está a voz de Deus. Ele olhou para mim e disse: a voz de Deus está comigo. Eu falei assim: como? Eu disse: eu tenho uma relação funcional com você, de comprador e cliente. Você está passando uma prova, eu, um mau pagador, virei do dia para a noite o seu melhor pagador. E você ainda está questionando a Deus? Passe no departamento de contas a pagar e calcule os juros, veja quanto eu estou lhe devendo, depois vá na mecânica, veja o que eu vou precisar na entre-safra, junte tudo, me dê o meu preço, que eu quero que até meio dia esteja tudo isso resolvido. E quando eu juntei tudo que eu vi, dava para pagar até a última duplicata que tinha a vencer. A vencer de credores, de fornecedores da gente. Você entendeu? Então, enquanto eu cuido das coisas de Deus, quem cuida de mim é Deus. O Elias deprimido, ele nem percebeu. Deus levantou um povo que todo dia trazia carne para ele. Como é que pode uma coisa dessa, irmão? Incrédulo pira a cabeça numa hora dessa. Eu creio num negócio desse, bicho. Um abutre trazendo carne. Eu creio que a palavra de Deus diz que o abutre trouxe carne. Eu creio até que o boi podia trazer o abutre. Quanto mais o abutre trazer um pedaço de carne. Você percebe, irmãos? O Jonas, o profeta Fujão, Deus precisava que ele cuidasse de Nínive, mas nacionalista ele não queria cuidar e teve por rebeldia que ser jogado no mar. Deus usou um grande peixe para engoli-lo e transportá-lo até a terra da promissão. Qual era a terra da promissão, da prosperidade de Jonas? A terra de Nínive, onde ele ia pregar o evangelho. Eu imagino, na hora que o peixe cuspiu Jonas, que o Jonas olhou, estava na frente de Nínive. Houve um momento que ele pensou: ninguém cuida de mim. Mas Deus estava o socorrendo na boca do peixe. O peixe o come, o engole, e ele é devolvido, cuspido completamente inteiro. Um grande milagre de Deus. Então, a grande proposta de Deus, o Ministério Louvor já pode vir aqui, para o ano 2015 para você é esse, é isso. Se você quer ter um ano abençoado, pare de servir a si próprio. Pare de viver para você mesmo. Projete quantas pessoas você quer alcançar no ano de 2015, quantas pessoas você quer abençoar, quantas pessoas você quer inspirar com a sua vida, e comece agora, com urgência, a transformar a sua própria vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou profeta medroso, eu quero te dizer que a tua vida não é inspiração nem para você próprio. E você só vai conseguir inspirar outras vidas na hora em que a sua vida se vir de inspiração para você mesmo. Na hora que você mesmo começar a ficar encantado com você mesmo, aí você está pronto para encantar outras vidas. Na hora em que você se olhar, olhando no espelho da alma e dizer: rapaz, como eu estou crente, ué, eu estou fazendo coisa que eu nunca fiz para Deus. É essa hora que você está ficando pronto para transformar outras vidas em Cristo Jesus. Mas enquanto você não impressionar nem a você mesmo, enquanto a sua vida for uma expressão de lerdidão diante de Deus, então você não está pronto para salgar o mundo, para ser luz do mundo, nem para ser astro desse mundo. Se você estava com expectativas egoístas, egocêntricas, individualistas, pensando assim: Deus, eu já sei, para 2015 eu já tenho uma lista de pedido aqui que eu vou fazer para você, eu vou te pedir isso, vou te pedir isso, vou te pedir isso. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, escuta, esquece a tua lista, delas lembro eu, das tuas necessidades lembro eu, agora escuta o que eu estou te dizendo. Eu é que tenho uma lista bem grande para você. Você precisa ganhar o fulano, impactar o fulano, precisa orar pelo cicrano, você precisa salgar as pessoas da sua família, você precisa ser luz desse mundo, sal dessa terra, astro desse mundo. E você só vai conseguir isso na hora que você estiver conectado comigo. E você infelizmente está conectado com a religião, está conectado com os hinos, está conectado com a liturgia, mas comigo você não está não. Feche seus olhos. É um momento de festa. Estamos próximos do final do ano. Mas você precisa entrar nesse ano diferente. Feche seus olhos. Confesse a sua religiosidade distante. E enquanto o Ministério de Louvor canta essa música, peça a Deus o que Jonas pediu Jonas pediu uma segunda chance para Deus. Deus, eu já tenho vivido muitos anos, mas agora fui pego em um flagrante de desobediência, mas eu queria que você me desse uma segunda chance, porque se você me der essa, eu não vou perder. Eu vou impactar Nínive com uma palavra transformadora. Eu vou me conectar com você, eu vou me conectar com Nínive e eu vou transformar aquela cidade. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas e ele foi uma bênção para aquela nação. Enquanto o ministério de louvor canta, peça a Deus uma oportunidade de estar se conectando com ele, para conectado com ele se conectar com o mundo e cuidar das pessoas que Deus lhe der. O contrato de Deus com você nessa noite é esse: você cuida das coisas dele e é ele pessoalmente que vai cuidar de você.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.